Palavra de especialista.
Estamos de volta com o professor da Universidade Católica de Brasília, mestre em gerontologia, Vicente Paulo Alves. Professor Vicente Paulo, quais as vantagens da inclusão de uma educação gerontológica nos currículos escolares e o que eles podem trazer de bom para a sociedade?
Olha, uma preocupação, porque a gente tem diversos estudos que há uma violência significativa contra os idosos, sobretudo uma violência intrafamiliar. A nossa pesquisa, é claro, a gente não se dedicou a perceber se havia esses problemas na casa dos jovens ou dos idosos pesquisados. A gente tem outras informações de que isso ocorre com uma certa frequência, em que, vez ou outra, a gente vê, inclusive, vídeos de pessoas maltratando as pessoas idosas, e a gente preocupa que, de fato, é preciso que a escola, né, a educação, realmente intervenha nesse processo. A gente não pode continuar assistindo cenas de agressão, seja física, seja moral, né, apenas de uma forma falada, contra as pessoas idosas. É preciso realmente educar essas nossas crianças, os nossos adolescentes, para esse processo de envelhecimento. Como dizem diversos especialistas na área, quem não quer morrer jovem precisa, de fato, preparar a sua velhice. E essa velhice, esse envelhecimento, ele precisa ser preparado desde o momento em que realmente nós nascemos. E, então, eu acredito que essa pesquisa tem uma grande contribuição a dar para que a gente mude esse atual quadro para melhorar essas relações entre jovens e idosos.
E, professor Vicente Paulo Alves, o Brasil, ele trata o idoso de uma maneira muito diferente do que acontece em outros países?
Nós tivemos acesso a algumas pesquisas também em Portugal, na Europa, e a gente percebeu que há algumas diferenças, sim. Sociedades como a japonesa, italiana, que se referendam como sociedades que têm um número de expectativa de vida muito superior ao Brasil, procura trabalhar um pouco melhor com os idosos. Há diversos programas por parte das prefeituras em valorização dessas pessoas idosas, em disponibilizar para eles praças, ambientes sadios, um pouco semelhante ao que nós estamos agora começando a engatinhar, né? É fácil ver, por exemplo, aqui pelo Distrito Federal, diversas experiências de colocar equipamentos para ginástica para idosos. Então, são primeiros passos, mas a gente percebe que há ainda, nessas sociedades, onde a valorização do idoso é alta, de que há outras experiências em que talvez até se homenageie melhor os idosos em determinadas datas, se faça um congraçamento com a sociedade em determinadas épocas para poder valorizar, né, a memória, porque o idoso também tem muito esse aspecto de que ele é uma memória viva, histórica daquela sociedade. Então, eu acredito assim, nós já começamos a dar passos significativos, mas ainda é preciso avançar mais.
E o que o senhor considera, professor Vicente Paulo, o mais importante para melhorar a qualidade de vida dos idosos agora?
Nesse momento, eu acredito que nós precisamos investir também na questão da saúde ao lado da educação. São esses dois componentes fundamentais para a gente poder realmente trabalhar a qualidade de vida das pessoas idosas. Porque a gente não pode ver o idoso apenas como alguém que já viveu o que tinha que viver e agora está simplesmente aguardando a morte, não é? Ou a ideia que às vezes nem sempre é dita, né, mas está na cabeça da maioria das pessoas, pensando que velhice é doença, e velhice não é doença. Velhice é um processo natural da vida de todos nós. Então, realmente ser tratado com esse respeito, que essa palavra precisa ser talvez carregada ainda mais de sentido, para que os idosos possam realmente ter essa qualidade de vida, ter uma boa convivência com as pessoas, ter os seus direitos preservados, sobretudo seja o direito da fila, seja o direito do estacionamento prioritário, seja em qualquer outros momentos. O Estatuto do Idoso no Brasil de 2003 já deu passos significativos para a gente avançar nessa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, de priorizar os idosos. Então, eu creio que realmente nós precisamos, talvez, concretizar essas leis ou concretizar realmente políticas públicas eficientes para valorizar o idoso.
E segundo as pesquisas do IBGE, em 2025 os idosos serão 32 milhões. Isso. Na opinião do senhor, ainda há tempo ou já estamos assim meio que tarde para colocar em prática essas políticas?
Se a gente pensar que estamos à distância de 15 anos, né, imaginar que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde que a idade de idoso para os países em desenvolvimento, como o Brasil, começa com 60 anos, a gente poderia imaginar que as pessoas que estão próximo dos 45 anos hoje serão justamente as pessoas idosas em 2025. Talvez a gente esteja um pouco tarde em realmente preparar esse ambiente, que essa pirâmide etária, ela vai simplesmente ser agora virada de cabeça para baixo. A gente já não terá mais a grande base da faixa etária, pessoas jovens, nós teremos ela invertida, como tem realmente nos países mais desenvolvidos, em que, de fato, o número de idosos é maior do que as pessoas aí abaixo dos 25 anos.
Então, concluindo, estamos atrasados.
Estamos atrasados, de fato, estamos atrasados. Precisamos, talvez, caminhar ainda mais fortemente com todas essas iniciativas que os nossos estados, né, o nosso país já deu. Talvez a gente esteja realmente tendo um bom começo, mas precisamos avançar mais, precisamos realmente crescer mais e colocar mais em prática para a gente chegar em 2025 realmente bem preparados para recepcionar todos os idosos ali.
O Palavra de Especialista recebeu o mestre em gerontologia e professor de bioética da Universidade Católica de Brasília. Obrigada, professor Vicente Paulo Alves, e até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Rodrigo Santos, coordenação Aprígio Nogueira e apresentação Idelene Macedo. Este e outros programas podem ser acessados no endereço www.câmara.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.